homem de nossas vidas.
Peça em 5 capítulos, baseada na vida de Jesus Cristo.
Adaptação de Hugo Martins. Direção de Geraldo Lopes.
Esta superprodução reúne quase uma centena de vozes famosas da era de ouro do rádio pernambucano.
Grandes nomes do nosso teatro também colaboraram com este espetáculo que documenta e resgata o valor artístico de uma época que ficará na história.
O fio condutor da narrativa foi confiado a Luiz Geraldo. O papel de Jesus Cristo é desempenhado por Alberto Lopes. E Judas tem o desempenho de Jorge Rodrigues.
Participam ainda deste terceiro capítulo
Emanuel Rezende, Rosa Maria, Leda Priston, Renato Failante, Antônio Tenório, José Maria Marques, Geraldo Lopes, Jaciara Albuquerque, Jorge José, Evandro Campelo, Fernando Mota, Hidalto Vidal, Murilo Bartolomeu, Carmen Tovar, Linda Maria, Eclésio Menezes, Geni Lira, Brivaldo Franklin, Djalma Miranda, Aramis Trindade Sobrinho, Luiz Maranhão Filho, Marilena Breda, Emílio Neto, Vera Costa, Aldemar Paiva, Miguel Santos, Albuquerque Pereira, João Ferreira, Iveson Carvalho e Dolores Brandão.
E vamos ao capítulo de hoje.
Em meados do mês de Elul, Herodes reuniu em seu castelo os oficiais mais valorosos de suas regiões para celebrar com esplêndido banquete o seu aniversário natalício. Ao redor da mesa bem servida, achava-se Herodias e também como uma das servas do palácio Esther, filha do tetrarca que assiste a tudo aquilo no anonimato. O banquete é um insulto ao povo judeu que vive sob o jugo de Roma. Os vinhos de Itália começam a fazer efeito nos convidados presentes naquela festa, onde os olhares das mulheres enlouquecem os homens entorpecidos pela bebida.
Primeiro, pela raiva do Rio Retos, os consolos de sua filha.
E esta pela jovem, não quer um pouco deste vinho?
É uma libertação de tempos, vamos, hein?
Afasta-te, cão romano!
Que dizes? Vem cá!
E a centurião, aquela bela jovem, não gostou?
Deixa-se lá. Bebamos outra aniversário.
Bebamos. Eu, rei Herodes, convido a todos para um brinde a Herodias, mulher do tetrarca da Galileia. Herodias, vem cá.
Antes.
Querida Herodias, uma noite festiva como esta, em que se vê o prazer no rosto dos nossos convidados, não é justo que a beleza de tua filha Salomé fique ausente.
Antipas, aí vem ela.
Oh, é Salomé. Como está bela. Aproxima-te, minha filha. Só faltava um anjo nesta festa e tu chegastes. No dia do meu aniversário, ela está completando 15 anos. Um rosto de menina num corpo de mulher. Salomé, dança pra mim e eu te darei o que quiser. Danças pra mim?
Dançarei, tetrarca.
Thank you.
desce à beira do lago quando a brisa da manhã agita. Dança, Salomé!
O que me disse o tetrarca? O que devo pedir, mãe?
Pede-lhe a cabeça de João Batista numa bandeja.
Como?
Vai, minha filha. Pede o que te disse.
Senhor, eu venho reclamar a promessa que há pouco fizeste-me.
Salomé, muito me alegra que tão depressa reclames. Será para mim um prazer recompensar a tua graça adorável. Pede o que quiseres e já está concedido.
Senhor, eu quero a cabeça de João Batista sobre uma bandeja.
O quê? Salomé, eu posso oferecer-te pedras preciosas, até mesmo o trono de tua mãe. Olha, eu tenho muitos diamantes, Salomé.
Senhor, a palavra que me destes é sagrada.
Ah, jovem, tens razão, senhor. Disseste-lhe que ele seria concedido o que ela pedisse. Ele foi na cabeça desse maltrapilho, este zelo inspirado por Deus.
Vem cá, você, vai à masmorra e trazei-lhe a cabeça de João Batista. Espera aí, levai uma bandeja onde porais a sua cabeça e depois a vem de entregar a esta jovem.
Sim, majestade. Um brinde à graça da bailarina e aos seus encantos irresistíveis. A Salomé, minha filha Antipas. A Salomé, Antipas.
Como? Hã? Ah, sim.
Meu Deus, defende-me contra a fadiga, contra a irritação, contra o desespero e consolida minha vontade que vacila. Tu és meu único refúgio. Tu és minha única esperança.
Venho comunicar-te que chegou a tua hora.
Cumpre, pois, o que te ordenaram.
Prepara-te.
Espera um instante.
O que tendes a dizer, dize-o logo.
Dizei a Herodes e a adúltera Herodias que anda pelas terras de Israel aquele que há de vingar a minha morte e há de libertar o nosso povo dos invasores romanos que o escraviza e mata. Herodes, maldito e do meu, traidor do seu próprio povo em troca de favores de Tibério César. O dia do Criador do Universo está próximo. O Cristo, nosso libertador, está entre vós.
Oficial, estou pronto.
Soldado.
O que fiz? Afinal, o que tinha ele contra mim? Nada. Nada. Tudo por causa de Herodias. Ela jurou naquele dia às margens do Rio Jordão vingar-se e ontem utilizou-me para satisfazer seus instintos cruéis. Maldita!
Rei Herodes?
O que queres? Como te atreves?
Que fazes aqui no palácio?
Restaurando os pergaminhos de vossa biblioteca.
Ah, belo trabalho.
O que fizestes, Herodes, com João Batista?
O quê? Quem és tu? Por que falas comigo desta maneira?
Sou neta do rei Aretas da Arábia.
Como? Então és...
Sim, maldito assassino. Minha mãe, vossa mulher, não suportou a humilhação e morreu por vossa causa.
Esté...
Não pronuncieis meu nome. Deixei a Arábia para matar-vos e vingar minha mãe.
Mas eu, quando devolvi tua mãe a teu avô...
Calai-vos, maldito. Devolvestes minha mãe como se fosse um objeto.
Não, Esther, não é isso. Vem, abraça teu pai.
Para trás! Ou sentireis o gosto desta espada em vossa garganta.
Tu terias coragem?
Vós mataste João Batista.
A culpa não foi minha, Esther. Conhece João Batista?
E também o seu amigo Jesus. E foi ele quem salvou a vossa vida.
Quem? Jesus, esse agitador?
Sim. Sua palavra vos salvou. Herodes, vossa fraqueza vos fez matar o Batista. Eu estava lá quando Salomé, incentivada por Herodias, pediu-vos a cabeça de João. Jesus vos salvou de minhas mãos. Mas espera, pagareis o vosso hediondo crime. Vós, Salomé e Herodias. Eu voltarei para a Arábia. Esqueces que tivesses uma filha. Ficai com vosso remorso, Herodes.
Um ar de tensão dominava o acampamento dos rebeldes. Lá estavam Judas, Simão Zelote, Gestas, Mateus, Levi, Dimas, entre outros. Barrabás aproxima-se transtornado.
Amigos, amigos, João Batista está morto.
Foi Herodes. Eu estava presente quando João o recriminou por ele ter tomado a mulher do seu irmão Filipe. Herodias jurou vingança.
Chegou a hora de pegar nas armas e começar a nossa guerra de escaramuças.
Mas não foram os romanos que mataram João, e sim Herodes.
Qual a diferença, Dimas? Não podemos ficar parados.
Nossas vidas estão em jogo. Que achar, Judas?
Concordo. Mas só o Messias pode unir a nação em torno de si. Os homens da Judéia seguem um, os da Galiléia seguem outro, os samaritanos ainda outro. Mas todos, judeus bons ou maus, de tribo ou sem tribo, acompanharão o libertador enviado por Deus. Disso podeis estar certos.
Não podemos nos precipitar. Esperemos algum tempo. Esse Jesus, não será ele o Messias?
Eu estava presente quando João o batizou no Rio Jordão.
O próprio João anunciou a sua chegada. Eis o Cordeiro de Deus, que há de tirar os pecados do mundo e libertará seu povo da escravidão.
Ele não é um João Batista. Nunca conduziria as tropas ao combate.
Eu sugiro que devemos continuar assaltando as caravanas e nada mais. Nem assaltos a guarnições, nem emboscadas de pequenos pelotões de soldados. Até chegar o momento oportuno.
Falaste bem, Gestas. Estão todos de acordo?
De acordo.
Eu acredito que Jesus seja o verdadeiro Messias. E juntamente com Levi e Simão Zelote, eu vi com João Batista. Eu já estou entre os discípulos dele e avisarei a vós quando chegar o momento. Bem, eu tenho que me ausentar agora. Vou resolver um assunto pessoal. Que Deus esteja convosco.
Judas seguiu para a sua casa de Jerusalém e atormentava-o ter que adiar o que era inevitável. E por que não acabar logo com aquele casamento que ele não desejava? Foi com esses pensamentos que ele foi ao encontro de Raquel.
Ai, Judas, tu me amas?
Sinto muito, muito mesmo.
Não há por que ficar sentido. Apenas vamos nos casar antes do que pretendíamos.
Casar? Não nos podemos casar, Raquel.
Fizeste de mim uma mulher, Judas. E se não casares comigo, farás de mim uma adúltera.
Tu me enganaste.
Não, Judas, não. Eu te amo.
Não me casarei contigo.
Oh, não, não. Não estás compreendendo. Nunca, nunca, nunca. Se não me casar contigo, não me casarei com mais ninguém. Judas, não acredito. Tu és o meu primo. Não podias fazer isso.
Está feito, Raquel.
Filho. Oh,
não, não. Mãe. Judas não vai mais casar comigo.
O quê? O casamento realizar-se-á conforme o planejado. Numa quarta-feira, como é o costume de nossa gente.
Sou o chefe desta casa. E sou eu que faço as comunicações.
Então, como chefe da casa, pecaste duplamente. Traindo não apenas tua noiva, mas também uma convidada em tua casa. Raquel, vai pro teu quarto.
Sim, mãe.
Ela não é sem pecado, mãe.
Acusas uma criança de 15 anos de pecar? Tu, um homem de quase 30 anos, com alguma experiência do mundo? Oh, que vergonha.
Aconteceu o que eu não queria, mãe. Eu darei qualquer quantia em dinheiro, o suficiente para ela ter uma casa sua e para mantê-la o resto da vida.
E tu lhe restituirás a virgindade? Não sejas tolo, Judas. Sabes que ela não encontrará marido com essa mancha em sua reputação.
Ela não precisa ficar sozinha. Pode morar aqui contigo, como tua companheira. Tu a amas como uma filha. Eu passarei a escritura desta casa de Jerusalém. Não mais precisarei ficar aqui, pois estarei viajando.
É a tua última palavra sobre o assunto?
Não mudarei de ideia. Nunca me casarei.
Bom. Pois é melhor que a linhagem se acabe contigo do que haver um filho do teu sangue.
Mãe.
Não me chames de mãe.
E tudo isso por causa de Raquel.
Tu te comportaste de maneira abominável. Violaste o encargo sagrado, Judas. Teu pai se viraria no túmulo se soubesse.
Com o tempo me julgarás...
Nunca mais quero ver-te. Sairemos desta casa amanhã de manhã. Eu e Raquel. Não queremos nada de ti. Regressaremos a Querioti.
Por favor, mãe. Tu me encherias de culpa.
Ainda podes arrepender-te, Judas.
Eu não tenho do que me arrepender.
Traístes uma criança inocente.
Ela se atirou em
Nem
mim.
Nem ao menos fazes o papel de cavalheiro.
Sim. Nunca me casarei. Farei as reparações que puder.
Nunca poderei perdoar-te, Judas. Desonraste o nome do teu pai, Simão Iscariotes. Nunca pensei que chegaria o dia de dar as costas ao meu próprio filho. Mas apesar de todas as tuas belas palavras, Judas, tu não queres saber o que é certo ou o que é errado. Só interessam-te os teus caprichos.
Mamãe, escuta-me.
Sir e sua mulher Eucária, um nobre casal de judeus muito respeitado em toda Israel, tiveram três filhos, Lázaro, Marta e Maria Madalena. Entre suas propriedades em Betânia, na Galiléia e no Lago de Genezaré, achava-se o Castelo de Magdala. Maria Madalena era uma jovem belíssima. Em Israel, chamavam-lhe a Pérola de Betânia. Os mais ricos jovens de Jerusalém aspiravam à sua mão. E a leviana jovem sempre respondia negativamente e não dava a mínima importância ao conselho de seus irmãos.
Maria, não posso permitir que o nome de meu pai seja manchado. Se tens muitos pretendentes, escolhe um para teu esposo.
Não vendo a minha liberdade. Se os homens matam-se por minha causa, a culpa não é minha. Mas se a minha conduta te desagrada, amanhã irei residir no castelo de Magdala que me pertence. Tu e Marta podem ficar aqui, já que tanto te incomoda a minha presença e a minha conduta.
Pensa bem, Maria, no que fazes. Agindo assim, procuras a tua perdição.
Só se perde quem quer. A tua modéstia e recolhimento aborrece-me, como te aborrece o meu gênio alegre. O melhor é separarmo-nos.
Meus amigos,
o que há, André? O que aconteceu?
João Batista, Herodes matou.
Matou?
Matou para satisfazer os caprichos de Herodias, aquela adúltera.
É.
Salomé exibiu uma bandeja à cabeça do Batista.
Ele foi uma luz brilhante, e o povo regozijava-se à sua luz. Pois dos homens nascidos de mulher, nunca houve maior profeta do que João Batista. Discípulos meus, chamei-os aqui para dizer-vos que tereis o poder sobre os espíritos maus, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Seis de vós já fostes batizados. Os seis restantes serão agora por Simão, que a partir de hoje chamarei de Pedro. Ele e André batizarão todos os seis, pois eu não batizo mais depois de João Batista. Levi, eu vos dou o nome de Mateus. Tirei-vos do vosso ofício de cobrador de impostos, e vós sois, na verdade, como o nome indica, um dom do Senhor. Simão Zelote é um orgulhoso filho da Galileia e patriota também, que fala em nome dos Zelotes em sua luta para libertar Israel do invasor romano. Sede um guerreiro igualmente valente, agora, Simão, na causa maior ainda. Tiago e Judá, filhos de Maria, e Alfeu, vós, meus primos, hoje sois unidos por um laço mais caro do que o sangue. Vós, Tomé, alcançareis a glória por deixares as vossas dúvidas ao vosso próprio gênio. A vossa fé vos redimirá. Judas Iscariotes, um judeu orgulhoso, de uma casa altiva, sentarás à minha direita e, segundo os meios inexplicáveis do Senhor, servireis ao vosso modo para provar a verdade viva da vida eterna. Sempre que o nome Jesus for mencionado, o vosso será acrescentado, quase ao mesmo tempo. Pois, embora sejais o 11º a ser nomeado, a vossa fama não será menor. Sereis nosso tesoureiro, guardareis a bolsa de dinheiro. Tendes a vossa missão, como os outros, e sereis lembrado depois que muitos tiverem sido esquecidos. Digo isso aos 12, a quem amo igualmente. Que com fé no Pai podereis fazer o que o Filho vos mostrou e disse para fazer.
E como se fará isso, mestre?
Pela verdade, pois a verdade é a revelação de Deus e não varia desde os tempos do rei Davi até hoje.
Mestre, possuía a toda parte perguntar o que quiser a respeito de vossa missão.
Mateus, como apóstolo significa o enviado, sois enviado por mim.
Sois aquele que vosso pai Davi mencionou?
Sou aquele que o Pai do céu mencionou, Judas. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Vim redimir Israel pela lei de Moisés.
Se vieste redimir nossa nação pela lei de Moisés, em que vossa missão difere da de Elias, que expulsou os falsos deuses de Israel?
Não vim para mudar em nada a lei. A minha missão é a mesma de Elias. E se quereis acreditar, João Batista é o Elias que haveria de vir.
Os saduceus, mestre, dizem que o espírito morre com o corpo, que não há um além, nem lugar de repouso e tormento, nem juízo, nem separação do bem e do mal. nenhuma retribuição na vida nem na morte.
Eles acreditam em dízimos, impostos e banqueiros. Por que dar ouvidos a ele?
Os essênios alegam que a virtude sobrevive depois da morte.
Com o arrependimento, não existem pecadores. E o reino dos céus pertence a todos que desejem renascer sem pecado.
Falais então, mestre, de renascermos. Mas em toda Israel, somente os fariseus acreditam nos anjos de Deus e na ressurreição do homem. Com os saduceus, a experiência presente é tudo, e no entanto, lidam com o templo e adoram o Senhor Deus.
Mas há outros em Israel, além dos saduceus e fariseus. Os nativos, em sua simplicidade, estão abertos aos ensinamentos de Deus, e os essênios ensinam que a vida não é só deste mundo. Como João Batista, acreditam na ressurreição. Pela escolha desta vida, por nossa virtude ou ausência dela, estabelecemos as condições desse renascimento. Mas ainda é preciso morrer para renascer. E também isso o Batista sabia e enfrentou.
Estamos apresentando o terceiro capítulo da peça radiofônica de Hugo Martins, O Homem de Nossas Vidas, com o elenco de radioatores da Era de Ouro do Rádio Pernambucano. Direção de Geraldo Lopes.